Doutora Bianca, tem mãe que acorda o bebê de madrugada, o bebê dormindo tranquilamente, numa boa, e a mamãe pensa, deve estar com fome, e aí acorda o bebê. Isso acontece também? É dessa forma que se deve fazer ou a mamãe está errada?
Isso depende. Isso depende de como é que está o desenvolvimento, o ganho de peso desse neném. Em alguns casos, o próprio pediatra orienta realmente que seja mamada de tanto em tanto tempo. Que, tá dormindo, precisa dar uma acordada para mamar um pouquinho também. E tem casos que não. Tem casos que pode deixar dormir, quando sentir fome vai acordar, que não tem problema. Então, vai depender de como está essa criança e da orientação do pediatra.
Imagino que é uma boa pergunta, porque algumas mães sofrem muito com bebês que choram, né? Tem mães que sofrem 2, 3 meses, até mais, num período que é muito doloroso, que ela não consegue dormir. Ninguém dorme direito na casa, na verdade, porque o bebê chora muito, né? E por causa de cólica e tudo mais. Há casos que bebês dormem maravilhosamente bem, né? E as mães riem à toa porque o seu bebê realmente tem os horários bem determinados, né? De mamar, de dormir, enfim, né?
É uma bênção, né? Tem que rezar e agradecer, porque é o desejo de todas as mães que o nenê seja tranquilo, seja calminho, que durma bastante, que deixe os pais com um intervalinho de descanso durante a noite também.
Essa pergunta é boa. O tipo de parto influencia na amamentação? É verdade que o parto normal facilita?
É verdade sim, tá? A gente tem o parto normal ou uma cesariana que é feita na paciente que entrou em trabalho de parto, que rompeu bolsa, que a gente não escolheu data e hora, tende a ser mais fácil esse processo. Porque o próprio trabalho de parto libera uma série de substâncias que fazem com que eu tenha o estímulo ao aleitamento. Então, realmente facilita. Mas não quer dizer que quem faz cesariana não consegue amamentar. Depois da cesariana, então, a gente tem esse estímulo que o corpo vai sim entender que tem que dar de mamar. Então, vai produzir o leite aos poucos. O que pode acontecer é que no parto normal, às vezes, é mais rápido. E numa cesariana eletiva, que é aquela com data e hora marcada, pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas nos dois, a paciente vai sim conseguir amamentar.
Uma mamãe mandou um WhatsApp pra gente aqui. E ela diz assim, bom dia, eu tenho um bebê de 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio. Ele ainda mama no peito. Você acha necessário amamentar ainda? Abraços da Thaís. Olha, ela tem leite e o bebê quer mamar. E agora?
Eu quero dar parabéns.
Legal, né?
Parabéns pra essa mãe, porque realmente isso é pra ela, pra criança, pra todo mundo, maravilhoso, tá? De parabéns. O que a gente tem, assim, de recomendação. A gente recomenda a amamentação exclusiva, que é só leite, até os 6 meses de vida. Passou os 6 meses de vida, a gente orienta que pelo menos até os 2 anos de idade tenha aleitamento materno. Depois disso, é conforme a demanda da mãe e do neném. Não precisa, por pressão externa, porque todo mundo diz que eu tenho que parar, eu vou parar. Não, isso é um ato tranquilo, que traz realmente um afeto entre mãe e bebê. Tá tranquilo para todo mundo, pode continuar amamentando, que não tem problema não.
Vamos às perguntas do programa. A alimentação influencia no leite da mamãe?
Influencia sim. A gente tem que pensar que para a gente produzir leite, a gente precisa de nutrientes e precisa de água. Precisa tomar muita água. A mãe que está amamentando, ela tem que se manter hidratada, ela tem que tomar muito líquido, muita água, muito suco, refri, essas coisas não valem. É líquido saudável. E alimentação saudável também, né? Consumir frutas, verduras, proteínas, todos os nossos alimentos saudáveis, evitar processado, evitar muita gordura, muita fritura, muito açúcar, muito carboidrato, tentar ter uma alimentação saudável, porque o leite vai depender dos nutrientes que a mãe tem. Então, uma mãe saudável tem um maior sucesso na produção do leite.
Muito legal. A base de tudo é água, né? Legal. Álcool e cigarro, essa pergunta ainda insiste aí, algumas mães são fumantes e fumam muito, né? já fumavam antes da gravidez, e aí, nesse vício danado que não é fácil largar, né? Como também da bebida, imagino que não fazem bem para o bebê, né?
O que a gente orienta é não fumar nada de cigarro e também nada de bebida alcoólica. Antigamente se achava até, tomar cerveja preta para descer o leite. Não. Isso não, isso é contraindicado, nada que tenha álcool, que tenha uma concentração alcoólica, tudo isso é contraindicado na gestação e na amamentação.
Uhum.
Então, para as que fumam, se a gente não conseguiu durante a gestação, tentar durante a amamentação parar de fumar, porque realmente vai pro bebê, não adianta. Então, o que eu tô fazendo vai acabar indo pro meu bebê, seja enquanto eu tô grávida, seja enquanto eu estou amamentando.
Eu não sei se o brasileiro é campeão, mas eu acho que a automedicação é problema de muitas partes do mundo, né? E que tipo de remédio, essa medicaçãozinha caseira e tal, né? Dorzinha de cabeça, a mamãe deve evitar na hora da amamentação, do aleitamento?
Todo remédio que uma mulher, seja grávida ou amamentando, vai tomar, precisa de orientação, precisa de receita realmente do profissional da saúde.
Uhum.
Porque às vezes a gente acha que é uma medicação qualquer, tranquila, que não tem repercussão nenhuma, porque não é aquela receita controlada, que precisa de receita para comprar, acaba comprando e vai fazer mal para o bebê. Então, antes de qualquer medicação, tem que consultar o médico que está acompanhando essa paciente.
Existe uma tabela tamanho, peso e idade, né? Altura, peso e idade, né? Para qualquer pessoa, não só para crianças e bebês, né? Como é que a mãe pode saber ou ficar mais tranquila com relação à progressão, né? De tamanho, de peso, crescimento, né?
Existe um gráfico conforme a idade da criança, se é menino, se é menina, e a idade mesmo que a gente vai colocando e vai preencher para saber se está adequado, se está abaixo, se está acima do adequado para aquela idade e para o sexo da criança. Quem vai fazer isso é o pediatra durante o acompanhamento. Então, depois que nasce, naquelas consultas de rotina, sempre o pediatra vai pegar essa tabela, vai pegar esse gráfico e acompanhar o crescimento da criança. Peso, altura, o tamanho da cabeça também é feita essa medida para acompanhar o desenvolvimento.
Muito bem. Nada melhor que o profissional para orientar, viu? Não faça nada que você fique na dúvida. Se já tem dúvida é porque é algo meio perigoso de se fazer por conta própria, né? Mais perguntas. Até quando dar o peito? A pergunta que a gente quase respondeu agora há pouco, né? Enquanto tem leite e o bebê queira mamar, mal não vai fazer, né?
Exatamente. Se tá confortável para a mãe, tá confortável para o neném, pode manter a amamentação. A gente não tem assim, com tantos anos tem que parar. É um processo gradual. Para algumas mães, acaba retornando ao trabalho, a vida realmente fica muito corrida, a gente não consegue mais. Então, tem que adequar o neném e a mãe. Não precisa, o que a gente orienta é no mínimo até os 2 anos, mas às vezes a gente não consegue isso também. E tá tudo bem. A gente tem que ter um acompanhamento, tem que saber que tá tudo bem com essa criança, com o desenvolvimento dela, e não fixar tanto essas datas. Às vezes a gente se sente culpada porque não conseguiu mais, teve que acrescentar uma fórmula, teve que diminuir o espaço das mamadas. Então, tá tudo bem, desde que esteja tudo do desenvolvimento dentro do adequado. O orientado é exclusivo até os 6 meses, ou seja, só o peito, nada de chá, de água, de nada disso, só o peito da mãe até os 6 meses. Depois a gente começa, então, a acrescentar, fazer a introdução alimentar, e a gente orienta que até os 2 anos de idade seja ainda fornecido leite materno para essa criança.
Uhum.
E a idade que isso vai parar depende da realidade de cada paciente.
A medicina contrariou bastante as vovós do passado, né, que enchiam a filha de chazinho daqui, chazinho dali, e não tem nada disso, né, doutora?
Até os 6 meses, um chazinho, uma água, vai encher o estômago da criança.
Uhum.
Então, ela vai ficar com aquele estômago cheio e não vai tomar o leite.
Sensação de saciedade e não está alimentando.
Exatamente. Essa é a definição. Por isso que só leite.
A gente só fala de coisa boa aqui, mas também tem os casos complicados de algumas mães que trabalham, né? Trabalham e têm que ordenhar o leite durante um período, né? Como é que ela faz? Em que período do dia? Como guardar, né? Como é que ela faz nesses casos?
Muita, muita dedicação nessa hora, né? Porque realmente a gente tá na rotina, corrida do dia a dia, parar, ordenhar, separar esse leite, ter onde armazenar, exige realmente dedicação, tempo, paciência. Então, o leite materno, ele pode ser armazenado na geladeira ou no freezer. A gente não recomenda que permaneça em ar ambiente por muito tempo.
Ele pode ser congelado,
Pode ser congelado, sim. E aí a gente pode deixar em potinhos congelado com a data que foi congelado.
Certo.
E para quem está em casa com o neném, pode usar esse leite congelado.
Após os 6 meses de vida, o período de amamentação, né? Ele muda muito?
Muda sim, porque a criança começa a ter outras fontes de nutrientes, começa a ter outros alimentos. Então, ela tem saciedade por parte desses outros alimentos também. Aos pouquinhos, tem nenê que começa a só durante a noite, só antes de dormir, no meio da madrugada ainda quer dar uma mamadinha. Então, a frequência da mamada, do querer o leite, ela acaba ficando cada vez menor, à medida que a gente vai acrescentando outros tipos de alimento.
A ouvinte pergunta: oi, bom dia. Amamentando já 6 meses, pode fazer luzes no cabelo?
Ah, importante, importante.
O fator beleza ficou de lado um pouquinho durante a
gravidez,
né?
Sim, luz está liberado sim, tá? A gente tem que ter algum cuidado com o tipo de substância que é usado em qualquer procedimento no cabelo. É evitar produtos como formol, amônia, coisas muito fortes. Então, mas pode fazer sim.
Estou amamentando e ainda não menstruei. Posso ou devo tomar pílula?
Ai, pergunta muito importante. Existe um método comportamental de não engravidar, que é o aleitamento exclusivo. Mas ele tem que obedecer alguns critérios, que é: o bebê tem que ter até 6 meses de vida, tem que ser livre demanda, ou seja, é o nenê que decide a hora de mamar. É só o leite materno, não tem nada de frutinha, de aguinha, de chazinho, de nada. É só o leite materno e a mãe não pode estar menstruando. Esse é considerado, então, um método contraceptivo comportamental, mas existe risco de falha. Então, existe sim, mesmo eu estando com o meu neném com menos de 6 meses, tá só no peito e ainda não menstruei, acontecer de engravidar. Então, por isso a gente acaba acrescentando um anticoncepcional que não interfere na amamentação para esses pacientes que desejam uma segurança maior.
Eu já vi bebê no colo e a barriguinha grande para chegar outro também. Não é fácil, imagine só, hein? Olha, como a mãe deve conciliar, e se isso é recomendável, né? O exercício físico com a amamentação. A mãe que frequenta academia e tal, né? Ajuda também, de certa forma, o exercitar o corpo também para a amamentação?
Sim, é importantíssimo. Para tudo na vida, na verdade,
claro.
Atividade física é essencial, né? E pode sim, horários. Ah, se eu tenho um nenê que mama de tanto em tanto tempo, eu mais ou menos encaixar na minha rotina esse intervalo que ele não vai querer mamar para fazer atividade física.
Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Algumas mães têm o bico invertido, têm o bico plano, é complicado também para amamentar. No consultório também você se depara com muitos casos desse tipo?
Sim, o tipo de bico ele pode interferir na amamentação. Só que não é porque eu tenho o bico invertido ou eu tenho o bico plano que eu não vou conseguir amamentar. Isso tá errado. A mulher pode sim amamentar, consegue sim amamentar. Mas às vezes aquele período de adaptação, o aprender, o conseguir amamentar, acaba sendo um pouco mais longo. Então, mais uma vez, é calma, é paciência, é rede de apoio para a gente conseguir amamentar. Tem mulher que tem um mamilo invertido que amamenta sem problema nenhum, dá aula. E tem mulher que tem um mamilo para fora que apresenta muita dificuldade. Então, não é uma regra. Cada mulher vai ter sua adaptação, vai ter o seu processo de aprendizagem para conseguir amamentar.
O bico do peito todo rachado, fissuras, dói. o que que se passa no bico para melhorar, amenizar um pouco? Você falou numa outra conversa aqui, mas eu não lembro mais. Vamos relembrar?
É, gera muita dor. Uhum. Isso é um processo muito doloroso para a paciente. Então, a criança mamando gera dor. Realmente é muita força de vontade continuar amamentando quando a gente tem essas fissuras. E o que que a gente orienta? A gente pode o próprio leite ajudar nessa paciente. Terminou a mamada, eu pego o leite que ficou no meu mamilo, passo no mamilo, deixo secar. Existem algumas pomadas que a gente usa também para ajudar nesse processo, para conseguir curar, cicatrizar essas fissuras. Existe tratamento com laser também. E a orientação na pega, que é a orientação no jeito que a criança vai mamar. Tudo isso, aos pouquinhos, a gente vai corrigindo, vai melhorando para conseguir amamentar.
Para encerrar mesmo, doutora Bianca, quais são os maiores mitos sobre aleitamento materno que devemos combater?
Um deles é o tipo de bico, né? Que, porque o meu bico do seio é de alguma forma e por isso eu não vou conseguir engravidar. Uhum. Porque alguém na minha família não conseguiu, eu também não vou conseguir. Isso não é verdade. Cada mulher tem o seu jeito, tem o seu tempo e aos pouquinhos a gente consegue sim.
Posição do bebê depois de mamar, para colocar deitadinho também.
Isso é importante. Durante a mamada também, que às vezes o bebê, ele tem que aprender a mamar também. Às vezes o bebê morde, machuca, só belisca e não consegue sugar. Uhum. O jeito que ele vai pegar, a gente chama da pega, é extremamente importante para conseguir se alimentar, para não fazer essas fissuras. Tudo isso é jeitinho, é calma, é rede de apoio, saber que não tá sozinha, que não é uma coisa assim, simples, fácil, que é só botar o neném ali e vou sair dando de mamar. Não é assim. Uhum. É um processo delicado, é um processo trabalhoso e a gente precisa de apoio da família, dos amigos, das pessoas em volta, profissionais da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo tá junto para ajudar essa mãe a amamentar.
Eu já vi mães, olha que eu sou leigo no assunto, hein? Eu já vi mães dar de mamar para o bebê, aí o bebê encheu o estômago de leite, né? E elas ficam para frente e para trás, balançando aquele bebê, sabe? E balança, que balança. É igual você comer uma feijoada, almoçar, né? E sair brincando no parque de diversões. Isso faz bem para a criança. Eu fico pensando assim, sabe? Para o bebê dormir, sabe? Uhum. E balança, que balança. Olha,
depois da mamada, a gente orienta que não deite a criança, né? Certo. Deixa ela um pouquinho em posição mais em pé, assim, a gente certo. Chama pra arrotar, né? Uhum. E não balança muito, porque é bem o que você falou. Assim,
causa desconforto, eu acho.
A gente acabou de comer aquela coisa balançando o tempo todo, vai me gerar uma náusea, às vezes pode acabar vomitando por conta disso.
Exato.
Então, terminou a mamada, fica mais em pezinho, fica mais calmo, pra depois seguir a vida normal.
Certo, tá bom. Doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra. Às vezes eu coloco meus pensamentos de um jeito meio, né, atravessado aqui, mas ela me entende, ela até ri aqui no estúdio, mas é importante que ela traz uma explicação bem transparente, bem objetiva, muito clara para a gente entender, né? Obrigado mais uma vez. A senhora atende em senhorita, né? Ainda, né? Senhorita. Orleans, Uruçanga e também Criciúma, né?
Isso, nas três cidades.
Olha aí.
Uruçanga, Orleans e Criciúma.
Bastante trabalho.
Graças a Deus.
É um corre, né?
É, todo dia na estrada.
Bastante requisitada, né? Trabalhando bastante. É o que todo profissional realmente quer, né? E a Marconi, não tenham dúvida, ela também colabora bastante com esse ritmo todo aí, né, doutora?
Com certeza.
Obrigado mais uma vez e muito sucesso, né?
Imagina, eu que agradeço. Uma excelente semana a todos e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin conosco hoje. O assunto, agosto dourado, né? Alimentação padrão ouro para as crianças. Por isso esse nome, tá legal, gente? Então tá aí, né? A doutora sempre disponível. Contatos 3465-1798 e para agendamentos também 996-00-5079. Utilize o WhatsApp 996-00-5079. Intervalo, voltamos já já.